Meu nome é Tiago Pascoal, ando nesta vida há demasiado tempo, já ando nisto desde o TFS 2005. Portanto, no fundo vou fazer uma apresentação que já faço quase há 10 anos. Vai mudando a maneira de o fazer, mas as técnicas e o que está implícito por trás acaba por ser sempre a mesma coisa. Sou nomeado pela Microsoft, como eu não trabalho na Microsoft, obviamente, sou nomeado pela Microsoft como Microsoft MVP na área da ALM, agora Visual Studio, desde 2007 ou 2008, já não sei bem. Aqui a ideia é um reconhecimento dado anualmente pela Microsoft a pessoas que trabalham em prol da comunidade numa determinada área, neste caso Visual Studio. Faço também parte da equipa dos Visual Studio ALM Rangers, que é uma equipa mista entre pessoas da Microsoft e pessoas externas à Microsoft, que no fundo se juntam em pequenos projetos para fazer alguma coisa que exista algum gap entre a documentação da Microsoft ou alguma coisa, ou a documentação de best practice, ou outra coisa, ou criar um utilitário que ajude as pessoas que utilizem o TFS ou o VSTS, etc. Portanto, é uma equipa multidisciplinar que tem mais ou menos, não sei, neste momento deve estar com 150 pessoas, portanto vai-se reunindo para diversos projetos e liberta várias coisas por ano. Este vai ser o meu primeiro e último slide. A partir daí, vou abrir um browser e não saio mais de um browser. E não vou mesmo utilizar nada mais que não seja um browser. Mas antes disso, só explicar aqui um bocadinho. Toda a gente usa aqui VSTS ou TFS? Toda a gente? Alguém que não use? Não, ok, pronto. Então está toda a gente mais ou menos familiarizada com o TFS. Portanto, o TFS surgiu, foi um produto que foi lançado em 2005, em que era na altura, chamava-se Team Foundation Server, tal como agora, estranhamente. Era uma marca de marketing que também incluía o próprio Visual Studio e, no fundo, permite-nos fazer uma série de coisas. Permite-nos fazer a gestão e o planeamento do que é o nosso trabalho, portanto, os nossos work items, os bugs, as user stories, etc., depende da metodologia que estão a utilizar, mas permite-nos fazer um bocadinho a gestão e o nosso planeamento do nosso trabalho e ver o que é que ele está a acontecer. Permite-nos fazer a gestão de código-fonte. Tem suporte para dois tipos de controle de versões. Um controle de versões centralizado chamado Team Foundation Version Control, que é o clássico, que está lá desde 2005, que foi, no fundo, aquilo que veio substituir o SourceSafe. E, a partir de 2012, começou a suportar também gestão de controle de versões utilizando Git. Portanto, é uma versão... É o Git. Há pessoas que dizem que é o Microsoft Git, mas não é o Microsoft Git. É exatamente o mesmo Git que todos os outros utilizam. A diferença relativamente ao Git que existe é que a Microsoft pôs algumas permissões em cima disto e permite-nos ter uma gestão mais fina daquilo que as pessoas podem fazer sobre o Git. O Git tipicamente é free for all, toda a gente pode fazer tudo, e a Microsoft ainda permite fazer uma gestão em cima disso, sobre permissões, sobre quem pode fazer o que, etc. Tem também controle, uma gestão de pacotes. Neste momento permite gerir pacotes no Get ou NPM, portanto permite-nos ter um sistema in-house para fazer a gestão dos nossos pacotes no Get, se não quisermos utilizar servidores públicos. Tem um sistema de build cross-platform, que é basicamente aquilo que eu venho falar aqui hoje. Tem um sistema de continuous deployment, que está no fundo ligado ao build, que venho falar aqui um bocadinho hoje. Release management, não venho falar aqui hoje, mas é muito semelhante àquilo que eu venho falar aqui hoje em termos de build. Depois permite fazer a gestão de feedback, telemetria de aplicações, permite ter métricas, etc. Portanto, isto é mais ou menos o que o TFS faz. A diferença é que, depois também tem uma componente teste, etc. A diferença é que, em vez de ser um conjunto de peças que funcionam de forma desacoplada, eles funcionam como um todo. Se nós quisermos utilizar apenas algumas peças, podemos fazê-lo. Se quisermos source control, podemos fazê-lo. Se quisermos gestão do work items, fazer o planeamento e a gestão do nosso trabalho, podemos fazê-lo. Mas a ideia é que eles trabalham em conjunto e podemos tirar partido se os utilizarmos como um todo. Por exemplo, podemos utilizá-lo para reportar os nossos bugs, etc., os resíduos que estamos a fazer e implementar as tarefas. E quando fazemos um check-in ou um commit em controle de versões, podemos associar qual é a tarefa ou o bug que estávamos a resolver, ou etc., e ele vai ter essa rastreabilidade em que nós conseguimos saber sempre que alguém mexeu naquela linha de código em particular, porque é que isso foi feito. Estava a resolver um bug, estava a implementar uma nova funcionalidade, etc., e vice-versa. Quando olhamos para um bug ou para uma tarefa, outra coisa qualquer, conseguimos ver todas as alterações que foram feitas para esse, para essa tarefa em si. O que é que isso nos dá? O sistema depois permite fazer inferências automáticas do que é que está a acontecer no nosso sistema. Por exemplo, quando nós fazemos um build, nós vamos ter a lista do que é novo relativamente ao build anterior. Quais foram os bugs que foram resolvidos relativamente à build anterior? Quais foram as novas tarefas que foram implementadas? E exatamente também para o release management. Quando instalamos uma nova versão num determinado ambiente, o que é que lá estava anteriormente e podemos agora ver o que é que está diferente. Portanto, isto permite ajudar a ter uma noção do que é que estamos a instalar, uma rastreabilidade, permite quem está, por exemplo, a fazer testes saber o que é novo relativamente ao que lá estava anteriormente para se focar um bocadinho mais nos testes naquela área em vez de ter que estar a andar a testar tudo. E a ideia de usar um produto como um todo é ter esta ligação entre as peças. Não as quisermos utilizar, não temos que as utilizar, mas o objetivo é utilizá-las. Temos então o Visual Studio Team Services, que no fundo é a oferta cloud da Microsoft em termos de Team Foundation Server. Portanto, a Microsoft disponibiliza uma instância, por assim dizer, na realidade são muitas, na cloud do TFS, chama-se Visual Studio Team Service, em que nós não temos que gerir absolutamente nada. Portanto, eles gerem os servidores, fazem os backups, fazem updates, fazem isso tudo, e nós a única coisa que temos que fazer é utilizar os serviços que estão disponíveis na cloud, utilizando a internet. A diferença entre os dois é quase mínima. O Team Foundation Server tem algumas funcionalidades on-premise que o VSTS não tem, mas a diferença maior é que o VSTS tipicamente é atualizado 3 em 3 semanas, sempre que a Microsoft termina um sprint, mete novas funcionalidades disponíveis no VSTS, e o TFS só tem updates tipicamente 3 em 3 meses. Portanto, o que vai acontecendo é 3 em 3 semanas, sempre que acaba um sprint, as novas funcionalidades são deployed para o VSTS, demora um ou dois dias, mas vai sendo instalado nas contas todas de toda a gente, e depois essas alterações ao fim de 3 meses são lançadas publicamente como um update ao Team Foundation Server. Portanto, aqui a ideia é, se quisermos usar a cloud, temos todas as vantagens da cloud, se quisermos usar on-premise, também podemos utilizar on-premise, sendo exatamente o mesmo produto e as mesmas funcionalidades, apesar de haver algumas diferenças. Portanto, neste momento, terminei os meus slides. Vamos abrir o Visual Studio. E neste momento temos aqui, por exemplo, eu vou usar... Alguém faz anos hoje, está bem? Eu vou usar apenas o VSTS por uma questão de facilidade, já que a reg tralha o suficiente, portanto ainda escusava trazer mais máquinas. Vou usar o VSTS, está tudo online. Podia fazer estas demos perfeitamente utilizando apenas o Team Foundation Server. Portanto, tudo aquilo que eu estou aqui a fazer funciona também on-premise. Não há aqui diferenças de maior. Portanto, isto aqui será o ecrã principal do VSTS. Temos aqui em cima os hubs que representam as áreas funcionais que temos. Por exemplo, podemos ver o código-fonte que existe aqui. Neste caso, só tenho o repositório. Aqui temos o símbolozinho do Git. Portanto, neste caso, este Team Project está a utilizar o repositório de Git. E posso andar aqui a navegar sobre o código-fonte, se quiser, e ver os ficheiros, etc. Não sei se é muito bonito, mas podemos andar aqui a ver. Temos então aqui o Hub, que nos permite fazer a gestão do nosso trabalho, tanto as user stories, os bugs, etc. Não vou focar aqui. Temos aqui um Hub que nos permite fazer a gestão dos nossos casos de teste e sua execução, etc. Também não é o caso que vou falar aqui. E depois temos então o Release Management, que nos permite então fazer o deploy e a automação das nossas aplicações para diversos ambientes. Não vou focar aqui, neste momento vou-me focar única e exclusivamente no build. O build server, se nós estivermos a utilizar o TFS/VSTS, quando eu disser um, basicamente estou a dizer o outro, não vou andar a dizer os dois, senão nunca mais sai daqui, mas quando estamos a usar o TFS, podemos ter uma ou mais máquinas que se chamam os agentes para fazer a nossa compilação do software, sendo da compilação aquilo que nós entendemos, pode ser a compilação, pode ser a execução de testes, pode ser transpilação de código de JavaScript, pode ser aquilo que nós quisermos, não é meramente compilação de código. O build é, no fundo, é a criação do nosso pacote, aquilo vai ser o resultado do nosso software, independentemente do que ele seja. Eu, neste momento, vou mostrar aqui apenas o novo Team Build. Para quem está familiarizado com o TFS, este Team Build já vai na sua terceira iteração. Portanto, a primeira iteração era baseada em ficheiros XML e MS Build e era ainda bastante penoso de utilizar. As pessoas queixavam-se que gostavam de ter um editor gráfico para definir os seus builds, para ter uma coisa mais, mais estruturada, em vez de ser em ficheiros XML, e a Microsoft em 2010 criou um novo Team Build que nos trouxe um editor gráfico baseado no workflow, no XAML, o editor do XAML do workflow, do Windows Workflow, que nos permitia desenhar as nossas templates de build utilizando o XAML. Portanto, a partir daí as pessoas começaram-se a queixar que o editor era chato de utilizar e não era muito intuitivo. Então a Microsoft lançou uma terceira versão em que o editor de builds é única e exclusivamente utilizando um browser. Portanto, não temos que instalar o Visual Studio, não temos que fazer nada para definir as nossas builds, podemos utilizá-lo unicamente um browser em si. Para além disto, este Team Build é cross-platform. Portanto, neste momento corre em Windows, corre em macOS, corre em Linux, corre onde nós quisermos. Portanto, neste momento não está apenas agarrado ao Windows, portanto, se nós quisermos fazer a nossa compilação numa máquina que não seja Windows, nós podemos fazê-lo. Portanto, vamos então começar a fazer. Vou criar aqui um novo build e vai-nos aparecer aqui o nosso seletor de templates. Portanto, as templates, no fundo, serão um quick start que nos permitem fazer diversos tipos de builds. Se não quisermos, podemos escolher aqui uma template vazia e podemos criar o nosso build out of the box todo de origem, partindo do zero. Mas, tipicamente, utilizamos uma das templates já pré-definidas e depois damos alguns toques para fazer mais alguma coisa que não venha na template em si. Portanto, por exemplo, temos aqui templates para Android, para compilar código de Android, para compilar código Java utilizando o Ant, ou utilizando Java o Gradle, o Maven, uma aplicação Windows Platform, utilizando o Visual Studio ou utilizando o Xamarin. Portanto, neste momento, podemos utilizar uma template qualquer para fazer a compilação do nosso código. Para além disso, também temos algumas templates de deployment, que não têm nada a ver com o Release Management, que nos permitem fazer não só a compilação, mas também o deploy das nossas aplicações para algum sítio. Portanto, neste momento, vamos focar meramente na compilação e vou escolher aqui uma template Xcode, ou seja, compilar uma aplicação feita utilizando macOS. Portanto, o Xcode, compilador da Apple, portanto, e neste momento o que ele me vai perguntar é de onde é que eu quero compilar o meu projeto. Portanto, vou utilizar o meu repositório deste Team Project, vou escolher um branch, neste caso quero compilar um branch aqui para o App Next, posso compilar, posso dizer que em Continuous Integration, ou seja, sempre que alguém fizer um commit no código, ele vai fazer a compilação automática, não, para já não vou ligar isto, e depois posso escolher aqui onde a build vai ser executada. Neste momento, vejo aqui que temos duas queues. Portanto, as queues, no fundo, é a lista dos agentes que nós temos. Portanto, podemos ter vários agentes associados a uma queue. E, neste momento, tenho aqui configurado na minha conta duas queues. Temos uma queue que é hosted, ou seja, que é disponibilizada pela Microsoft. Portanto, a Microsoft disponibiliza uma panóplia de agentes que estão no Azure. Portanto, nós não temos de nos preocupar com eles. Portanto, se quisermos utilizar o hosted, a Microsoft disponibiliza 240 minutos de builds gratuitos por mês. Se quisermos utilizar um agente sem limite de tempo, podemos pagar para ter um agente dedicado, um ou mais agentes dedicados para o nosso sistema. Portanto, neste momento eu vou usar a queue default, que já vamos ver mais um bocadinho à frente, porque eu vou fazer uma compilação para macOS. Portanto, a Apple é suficientemente generosa para só deixar fazer compilações em Macs, portanto, não deixa fazer compilações de aplicações para iOS ou para macOS numa máquina que não seja Mac, nem sequer permite que seja em máquinas virtuais, portanto, tem que ser uma máquina Mac mesmo, que esteja a correr macOS, e eu neste momento tenho aqui um Mac Mini que vai me permitir fazer a compilação. Portanto, eu vou utilizar a minha queue default, onde está pelo menos um agente agarrado, que é o meu agente, esta máquina que está aqui. Se não tivermos um Mac e quisermos utilizar compilação macOS, existe um serviço da net que chama-se Mac in the Cloud, que também permite ter na cloud um agente de build utilizando macOS. Portanto, será pago, obviamente, não faz parte da oferta do Microsoft, mas está disponível para isso. Neste momento, então, podemos ver que tenho aqui uma nova definição, ainda não tem nome, e temos várias coisas que podemos definir. Portanto, aqui no General, posso mais uma vez mudar aqui o agente ou não. Posso dizer que tipo de permissões é que o agente vai ter quando estiver a executar a build. Isto não, tipicamente não é muito importante. Podemos definir o nosso formato da build, por exemplo. Vou pôr aqui uma string só para vocês verem. Portanto, neste momento o que vai acontecer é a build, quando for executada, vai ter o nome hello menos, e depois há de ter aqui uma macrozinha que vai substituir com um ano, mês, dia, ponto revisão. Posso definir aqui o timeout disto, também não é muito relevante. Posso aqui fazer no trigger quando é que ele vai ser disputado. Portanto, neste momento não está em continuous integration, mas se estivesse em continuous integration, sempre que alguém fizesse um commit neste branch, ele ia ser automaticamente compilado. Vou desligar isto. Posso dizer que ele é scheduled, por exemplo, corre todas as noites ou corre todos os dias a estas horas. Portanto, posso calendarizar as builds. Por exemplo, se eu tiver uma build noturna que vai correr testes unitários, testes de integração, testes que demora várias horas a correr, posso pôr isto a correr à noite. Mas neste momento não vamos precisar disto. Podemos definir aqui variáveis, já vamos ver um bocadinho mais à frente. E estamos então aqui os steps da build, que no fundo vai definir o que é que a build vai executar. Os steps da build são implementados via tasks. Então, neste momento, ele pôs aqui 4 tasks, 4 steps para serem executados, e o que vai acontecer é os passos vão ser executados sequencialmente. Assim que um passo seja abortado, se um passo falhar, a build é dada como falhada e mais nada será executado. Podemos limitar um bocadinho isso e dizer, por exemplo, que esta build deve correr sempre, independentemente das anteriores correrem com sucesso ou não, ou posso dizer que mesmo que este passo falhe, eu quero que isto não seja considerado um erro e que continue a correr como se nada tivesse acontecido. Portanto, esse vai ser o meu fluxo. Não tenho aqui ifs, não tenho condições, não tenho nada. É sequencial. Se alguma coisa falhar, tudo para, exceto aquelas que estão definidas para correr sempre ou para não executar. Portanto, neste momento, tenho aqui duas tarefas, quatro tarefas. A primeira será o Xcode test. No fundo, vai correr testes unitários utilizando o Xcode. Eu não tenho testes unitários, portanto, vou apagar isto, não me interessa. E tenho então aqui a minha build, no fundo, vai fazer a compilação do meu código. Qual é o que é que ele vai compilar? Portanto, neste momento, vou ter que definir qual é o path do meu workspace. Se repararem, eu cliquei aqui nesta elipse e ele vai-me abrir um seletor do código que está em source control. Portanto, ele sabe o que é que lá está. E eu vou apontar isto para o meu workspace. A configuração, se forem ver aqui, no fundo são variáveis. Ou seja, ele vai compilar isto de acordo com o que a variável configuration tiver definido. E aqui com o que a variável SDK tiver definido. Portanto, eu posso ter as variáveis que eu quiser, já vamos ver um bocadinho mais à frente, e neste momento tenho aqui uma checkbox que vai dizer que eu quero criar um IPA, que no fundo é o pacote compilado da minha aplicação de iOS. De iOS ou iPhone ou o que for. Portanto, neste momento eu também vou querer assinar a minha aplicação com um certificado para depois poder distribuí-lo na Store ou pôr na máquina de teste. Neste momento eu preciso de um certificado. Isto é preciso ter uma conta na Apple, que custa, acho que é $100 por ano, ou qualquer coisa assim, para fazer isto. Portanto, eu vou pôr aqui o meu certificado. Vou pôr aqui uma variável. A minha password do certificado. E vou chegar aqui às variáveis e vou adicionar uma variável com o nome Certificate Password, que pus ali. E agora, para vocês não verem a password, no fundo eu vou dizer que esta password é um segredo. Tem aqui este cadeadozinho e aquilo que eu escrever não vai ficar visível para vocês. Portanto, neste momento, esta variável é um segredo, mais ninguém a consegue ver, nem eu próprio. A partir do momento que eu gravar, só posso mudar. Mais ninguém tem permissões de ver o que é que lá está. Portanto, não, esta password é um segredo. Existem algumas maneiras de ver, mas tipicamente não é possível sequer ver na UI. Para além disto, eu quero dizer que aqui no modo SDK, eu não só quero compilar para o iPhone, mas quero compilar também para o simulador do iPhone. Portanto, neste momento, vou pôr aqui mais um valor separado por vírgulas, e o que vai acontecer é que esta variável é o SDK, e eu vou tê-la que definir como uma variável de multi-configuration. Ou seja, vou pôr aqui o SDK, podia pôr por mais do que uma, e o que vai acontecer é ele vai, no fundo, vai correr a minha build tantas vezes quantas multi-configurações eu tiver. Neste caso, só tenho duas. Mas se tivesse mais variáveis que fizessem multi-configuration, ele, no fundo, ia fazer o produto cartesiano com as condições todas possíveis. Portanto, se eu tivesse mais outra variável com dois valores, no fundo, ele ia fazer 4 builds com as combinações todas. É para isto que utilizamos as variáveis. Portanto, assim, num só passo, vou fazer uma compilação para iOS, para iPhone e para o simulador também. Portanto, neste momento, podia dizer que, se a build falhasse, criava um work item para alguém vir resolver o problema automaticamente. E depois tenho aqui mais dois steps, neste caso seriam mais ou menos necessários, mas no fundo ele vai copiar o resultado, todos os fecheiros IPA, para uma diretoria que é o staging folder, e depois a seguir vai no fundo publicar para o servidor este IPA. Portanto, eu vou poder mais tarde vir aqui ao resultado desta build e buscar este artefacto que é o resultado da minha compilação. Neste caso é um fecheiro IPA. Portanto, eu agora vou fazer a configuração, a gravação, iOS App Next, por exemplo, pode ser, versão inicial, vou pôr aqui um comentário, será de bom tom pôr aqui um comentário, e neste momento, se nada correu mal, eu vou fazer vou carregar aqui no QBuild e vou, no fundo, despoltar a minha build manualmente. Portanto, podia pôr um commit em particular se quisesse, podia mudar estas variáveis, porque estas variáveis estão definidas como podendo ser mudadas quando o fecheiro é queued, e portanto vou carregar aqui, portanto vemos já que ele está a preparar duas builds, uma para iPhone iOS e outra para iPhone Simulator. Neste momento já disparou a build aqui nesta máquina. Esta máquina está aqui, mas está ligada ao VSTS, portanto está ligada à cloud. Portanto, eu posso ter os meus agentes a correr nas minhas instalações, não tenho que ter necessariamente na cloud. Portanto, eu posso estar a usar a cloud para controlar versões, etc., mas usar os agentes in-house para fazer deploys localmente, etc. E neste momento vemos que a build falhou aqui. Portanto, ela em tempo real vai mostrando os passos. Eu neste momento posso carregar aqui para ver só os logs desta tarefa que falhou. Portanto, neste momento ele está-se a queixar, se eu for ver com atenção. Eu especifiquei um workspace, mas não especifiquei um scheme. Portanto, falhou aqui algum parâmetro, não configurei tudo corretamente. Portanto, temos aqui, neste momento, uma execução de uma build, é falhada, que está aqui a vermelho, com o nome hello menos aquela data. Portanto, é a primeira build do dia. E eu, neste momento, agora ia corrigir isto. Eu sei qual é o problema e aqui é... Portanto, eu não defini o scheme, portanto, isto é tipo o target no Visual Studio é o scheme, eu falhei isto propositadamente. E agora vamos pôr aqui a versão, é correção do scheme. Portanto, neste momento tenho aqui isto. E vou fazer aqui outra vez. E, se não me enganei outra vez, portanto, neste momento, ele está à espera do agente, o agente já está a puxar o código, portanto, vamos a ver se isto passa ou não. Portanto, neste momento, se formos ver aqui, vemos que temos uma build que está completa e a outra build que está aqui. Portanto, esta build está a correr e se eu carregar aqui, portanto, se eu tivesse mais agentes, podia ter mais builds a correr em simultâneo, obviamente. Portanto, neste momento vamos ver a compilação já passou ou não. Já passou ou não. Vamos a ver se passa. Força. O scheme é um parâmetro do Xcode, ou seja, se nós formos ao fecheiro de Xcode, nós podemos definir vários schemes. É tipo o target no Visual Studio. Tipo... É uma definição do que é que a nossa compilação faz. Qual é o provisioning profile, qual é uma série de coisas. Portanto, é uma coisa do Xcode. É um parâmetro do Xcode. Portanto, isto é... Não tem nada a ver com... Ou seja, todos os... Pronto, já passou a compilação. Portanto, todos os parâmetros que estão aqui são sempre específicos relativamente a esta task. Portanto, se nós formos ver, esta task tem N parâmetros. Portanto, isto é tudo específico do Xcode. Okay? Por exemplo, este copy, se formos ver, os parâmetros não têm nada a ver. Portanto, são específicos. Okay? Portanto, cada task em si há de ter as suas próprias coisas. Portanto, a pergunta que tipicamente me fazem é: então, mas se eu tiver mais que um agente, se eu tiver um agente Windows ou um agente macOS, como é que ele sabe onde é que tem que correr? Andar a testar os agentes todos até conseguir a coisa compilar? Não. Existe aqui uma coisa, aqui na build em si, que é os demands. E existem dois tipos de demands que podem acontecer. Portanto, a própria build definition pode exigir que o agente tenha determinadas características. Neste caso, quando eu usei a template, ele automaticamente pôs um demand a dizer o Xcode tem que existir, ou seja, ele vai encontrar um agente que tenha o Xcode instalado. Neste caso, o único que existe é de macOS, mas eu podia ter um agente Windows e um agente macOS e ele via. Só o agente macOS é que tem o Xcode a funcionar, portanto, só este é que pode correr e eu vou fazer aqui neste agente. Portanto, ele não é à bruta, está a disparar nas máquinas todas até a coisa funcionar. Mas as tasks em si também podem exigir uma certa demanda. Ou seja, eu posso dizer, por exemplo, se eu tiver uma task de Maven, dizer a máquina tem que ter Java instalado e ele aí vai procurar os agentes que têm Java, portanto. Só para mostrar um bocadinho mais a fundo, sem estar aqui a seco. Desculpa, até onde é que eu consegui encontrar os restos de demands? Portanto, aqui, não, aqui, ou seja, ou estão aqui ou fazem parte da task. Portanto, a task pode, quem desenvolve a task pode dizer, este, eu exijo este demand. São livres. Portanto, são livres. Ou seja, eu posso fazer uma task a dizer, eu exijo que a máquina tenha mais que a máquina tenha instalada, sei lá, o que é que eu vou dizer? Tenha instalada um software específico qualquer, uma PowerShell, por exemplo. E depois os agentes, ok, então vamos a ver um bocadinho aqui, os agentes aqui, eu aqui neste caso tenho o agente de macOS, desculpa, aqui nas capabilities, o agente em si é que define quais são as capabilities que ele tem. Portanto, no fundo ele vai ver, verso contra os demands, quais são as capabilities que ele tem, eu vou correr. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, eu posso dizer que a shell baixa existe, até tem que ser baixa. Ou o SSH client está neste IP. Eu posso fazer as condições que eu quiser, portanto, por mais absurdas que elas sejam. Eu posso chegar aqui e posso instalar mais capabilities. Portanto, se eu posso dizer aqui, ok, este agente tem, sei lá, MetroWorks, já não existe, mas existiu em tempos, MetroWorks 1.0. Eu posso dizer que eu exijo que a máquina tenha um MetroWorks instalado ou exijo que a máquina tenha a versão 1.0. Por exemplo, posso fazer esse tipo de exigências. E ele, no fundo, vai ver daquilo que a build exige versus o que é que os agentes me oferecem, quem é que está em condições de correr isto. Neste caso, eu só tenho aqui, se for ver a minha pool, só tenho aqui o agente macOS, portanto, ele também não tinha muita hipótese. Ou, quer dizer, podia não ter nenhum, portanto. Se eu for aqui, por exemplo, eu vou matar o agente, só para vocês verem. E se eu agora chegar aqui e fizer a queue, ele vai dizer que não consigo encontrar nenhum agente sequer online que corra isto. Portanto, neste caso ele existe, mas não está online. Mas se tivesse, mas se não existisse todo, ele dizia que não posso, nem consigo encontrar ninguém que corra isto. Portanto, nem sequer estou em condições de correr esta build. Ok? Então, vamos só correr o agente outra vez para não ter problemas. Portanto, este é a maneira mais simples de criar um build. Portanto, neste momento, então, passamos à segunda demo. Eu disse que é só o Visual Studio, não temos mais nada. E eu, no fundo, tenho aqui já um agente, tenho aqui um projeto, só para vocês verem. Tenho aqui já um projeto. Esta máquina fez reboot. Bom, espetá. Não fez. Portanto, no fundo, eu tenho aqui já um projeto de Visual Studio em que tem um projeto de database. Portanto, eu defino o meu projeto de database como se fosse um projeto no meu schema, etc. Tenho dois sites web, tenho testes de integração, tenho testes unitários, tenho testes de UI, portanto, de integração. Portanto, é um projeto que está mais ou menos completo, dá para fazer uma série de demonstrações. Portanto, e neste momento, não me esqueço de nada. Então vou criar uma nova build para este projeto. Neste momento, eu, o que eu quero fazer é... Vou aqui ao meu portal da Azure, que eu já tenho isto montado. Não vos vou chatear a estar a montar isto. Portanto, tenho aqui já um resource group que, no fundo, vai ter um web application. Portanto, neste momento tenho um site no Azure para onde eu quero fazer o deploy do meu código. Portanto, o objetivo desta demo vai ser fazer a compilação, fazer a execução de testes unitários, fazer o deploy da base de dados, fazer a execução de testes de code de UI que requerem uma interface e um browser para ser executado. Portanto, tudo automático. Portanto, aqui a ideia é fazer uma demo de continuous integration end-to-end. Portanto, sempre que alguém fizer um commit, ele vai fazer a compilação toda, vai fazer os testes unitários e vai fazer deploy para um ambiente de desenvolvimento. Tipicamente, se nós queremos fazer para um ambiente de qualidade, etc., já usamos release management, mas para desenvolvimento numa ótica de integração contínua, perfeitamente usual utilizar o build para isto. Tenho um web application no Azure, tenho uma base de dados no Azure e pouco mais do que isto. Portanto, neste momento, e já está instalado aqui, portanto, se eu for aqui ver o que é que lá está. Portanto, neste momento não está lá nada. Portanto, falta-me aqui qualquer coisa. Portanto, o meu objetivo é pegar naquele código e fazer o deploy automaticamente para o Azure. Podia ser para um IS local, podia ser para outra coisa qualquer. Portanto. E se eu fosse preguiçoso, no fundo o que eu ia fazer era utilizar este deployment do Azure Web App. No fundo ele vai preencher quase tudo para mim, eu só tenho que preencher alguns buraquinhos. Mas eu vou fazer de origem só para vocês verem aqui o processo de pensamento. Mas eu também vou querer fazer a execução de testes distribuídos que estão a correr numa máquina, num agente que eu tenho também na cloud. No fundo eu vou fazer o build, deploy e distribuir testes. Portanto, se eu fosse fazer usar as templates, que não consigo utilizar duas ao mesmo tempo, mas no fundo eu vou fazer o que estas duas templates em conjunto fazem. Portanto, eu vou partir de uma template de build, vou fazer uma solução de MS Build, de Visual Studio, e neste momento tenho aqui o meu source control. Podem ver aqui que tem um ícone diferente, porque este repositório não é de Git, é de Team Foundation Version Control. Portanto, é só para verem que posso utilizar um ou outro qualquer. E neste caso, vou utilizar a QA Hosted, ou seja, não vou fazer a compilação no meu Mac, o meu Mac não tem Visual Studio, portanto vai ser complicado fazer isso, portanto vou utilizar o agente disponibilizado pela Microsoft na cloud. Portanto, aquilo lá está, ele está para ser utilizado, eu não instalei nada, ele está lá para ser utilizado. Portanto, vou fazer a criação e podemos ver que ele, out of the box, já criou uma série de tarefas de acordo com esta template. Fazer restore de pacotes no GET, que o meu Visual Studio utiliza, fazer a compilação com o meu Visual Studio, execução de testes unitários, publicar os meus símbolos no servidor. Portanto, neste caso, é se eu quiser fazer debug, muitas vezes nós podemos fazer debug, recebemos um bug por IntelliTrace ou outra coisa qualquer, e não sabemos o que é que lá está a nível de código-fonte. E o que ele vai fazer é ele consegue fazer o match dos binários que lá estão e com o código-fonte está gravado no TFS. Portanto, eu posso fazer debug de código sobre o qual nem sequer tenho código-fonte na minha máquina, porque ele vai conseguir fazer isto utilizando os meus símbolos. Não vou precisar de símbolos, portanto, vou apagar isto. Vou deixar estas duas opções e, no fundo, então vou começar agora a adicionar passos para a minha build fazer mais qualquer coisa. Mas antes disso, tipicamente uma pessoa pode dar aqui uns nomes mais bonitos. Este caso não quero este, mas esta aqui posso dizer aqui Build Solution. Portanto, neste momento eu quero utilizar um nome mais prático do que aquele que ele deu out of the box. E vou chegar aqui e vou dizer que quero fazer a compilação deste projeto. Está aqui esta solução. Aqui. Da minha solução. Portanto, neste momento, tenho aqui a compilação da minha solução. Se eu não dissesse nada, ele ia procurar as soluções todas que eu tenho aqui. E outra coisa que eu ainda não fiz, quero fazer, é só quero que ele vá buscar a source control desta diretoria para a frente, ou seja, isto não é um repositório de Git que é muito mais autocontido, mas tipicamente um repositório tem Team Foundation Version Control, tem muito mais projetos, portanto nós podemos querer filtrar e fazer só a compilação de uma pequena parte do nosso repositório. Neste caso o repositório não tem mais nada, mas neste caso eu só quero fazer a compilação aqui desta diretoria para baixo, portanto vamos tirar isto. E estou pronto então a fazer a compilação. Depois, para além disto, para eu fazer deploy, vou ter que fazer a construção de um pacote, de um zip de MS Deploy. Portanto, vou ter que passar alguns parâmetros extras para o MS Build para ele fazer a criação do zip do meu pacote. Neste momento, vou-lhe passar para dizer deploy on target é package, portanto, no fundo, ele vai fazer o deploy da compilação do meu código para um pacotezinho de zip, on build, e quero passar mais um parâmetro para dizer que onde é que eu quero fazer a compilação. Portanto, ele vai meter o pacote vai-me logo meter no staging directory. Portanto, depois não tenho que andar a fazer cópias, porque ele, no fundo, vai fazer logo a criação do pacote naquela diretoria. Além disto, agora para os meus testes unitários, eu tenho aqui um problema, que é, eu tenho testes unitários e testes de UI, e os testes de UI não podem correr no servidor de build, porque eles precisam de interagir com o desktop e precisam de lançar um browser e fazer uma série de coisas. Portanto, são testes de integração. Portanto, neste momento, eu vou pôr aqui um parâmetro a dizer test category diferente UI. Portanto, isto é um parâmetro para dizer, olha, corre-me todos os testes que tiverem a categoria que não seja UI. Portanto, assim não vou correr testes UI, só vou correr testes unitários. Para além disto, vou chegar aqui ao code coverage e vou ligar o code coverage para ter a cobertura de código dos meus testes unitários. Posso chegar aqui ao report e dar-lhe aqui um título, por exemplo, unit test, poder dar o que eu quiser, era relevante. Mas pronto, neste momento já tenho compilação e execução de testes. Mas falta-me ainda, no fundo, o deploy. Como é que eu vou fazer o deploy? Vou usar uma task que está disponível out of the box aqui na categoria. Portanto, se vocês virem, eu carrego aqui no Add Build Step e ele vai mostrar um seletor com a lista de todas as tasks que estão disponíveis na minha conta. Portanto, eu consigo ver aqui todas. Ou posso vê-las aqui por categoria. Portanto, só me interessa uma task deploy. Portanto, eu vou pôr aqui uma deploy. De quem é que eu vou pôr? Um Azure Web App. Onde é que ele anda? O Azure Web App. E quero fazer também o deploy de um ficheiro de DACPAC, ou seja, um projeto de database. Portanto, vamos pôr isto, vamos pôr aqui drag and drop aqui. Portanto, não, só quero fazer o deploy se os testes passarem. Portanto, se os testes falharem, não quero fazer deploy de coisa nenhuma. E quero fazer o deploy aqui também da base de dados antes ou depois. Agora é uma questão de ordem, como eu quiser. Portanto, neste momento vou fazer o deploy para a minha base de dados e preciso de uma conta da Azure. Portanto, já configurei a base de dados e preciso dizer, ok, usa-me estas credenciais para fazer o deploy para o Azure. Portanto, para não estar aqui a meter username e password, no fundo, ele tem aqui uma coisa que é a subscrição, que já vamos ver um bocadinho. Eu, neste momento, vou usar a minha subscrição de MSDN, podia ter mais do que uma, obviamente, mas isto está configurado numa coisa que se chama os Service Endpoints. Portanto, eu posso ter aqui os Service Endpoints que, no fundo, representam credenciais ou uma coisa qualquer para interagir com um serviço externo. Portanto, neste caso, será com o Azure. Tenho aqui duas que não são iguais, mas eu dei-lhes o mesmo nome. Na realidade, o que eu estou aqui a dizer é, ok, tenho aqui as minhas credenciais da Azure. Se eu quiser, posso aplicar permissões para dizer só algumas pessoas é que podem manipular este endpoint, ou posso dizer só algumas pessoas é que podem utilizar este endpoint. Por exemplo, se eu tiver várias subscrições de MSDN ou outra coisa qualquer e só quero que algumas pessoas da equipa possam criar builds utilizando essa subscrição, eu posso só dar acesso a algumas pessoas para nem toda a gente utilizar. Assim podemos criar subscrições diferentes e cada equipa usar a sua. Portanto, agora é o que nós quiséssemos. Portanto, eu já criei isto. No fundo, aqui uma pessoa tem que fazer aqui um new e tem que andar aqui a pôr aqui a conexão e criar um SPN. Portanto, não vale a pena estar aqui a... são passos que, se nós vemos aqui, o refer do link tem lá as instruções, mas isto é chato de fazer. Portanto, não, vou-vos poupar a isto. Vou apontar para o meu ficheiro de DACPAC. Portanto, onde é que está o meu DACPAC? Está aqui. Portanto, tenho aqui dentro, vai ser no fundo da compilação do projeto de database, vai criar este DACPAC. O Azure Server Name TSP-Fabricam-SRV, o que se chama assim. O nome da base de dados chama-se TSP-Fabricam. E agora preciso do login para mexer na base de dados. Portanto, vou pôr DBA, foi o nome que eu dei. E agora aqui, na realidade, portanto, aqui é. Como é que é isto? Aqui eu queria, na realidade, realizar DB Server Name. Vamos usar estas variáveis que ainda não estão definidas, mas já vou-as definir. DB Name. Admin Login. Admin Password. E pronto. E neste momento preciso dar aqui uma regra de firewall para dizer, tipicamente, o agente não tem permissões para mexer nas máquinas da Azure, portanto, o que ele vai fazer é, antes de fazer o deploy, vai meter uma regra de firewall para conseguir aceder ao Azure e depois a seguir tirar a regra para outras pessoas que estiverem a utilizar o mesmo agente não poderem aceder. Portanto, neste momento, vamos criar aqui as variáveis DB Server Name. Já vão perceber o que é que estou a pôr variáveis, não pus logo ali hardcoded. Não foi mal. Vocês não acham que eu... Não foi mal, por uma razão simples. Eu não vou correr isto depois. Eu, exatamente para não correr riscos, eu já tenho uma pré-feita e depois a seguir vou só executá-la. Não ia fazer uma coisa dessas live. Esta coisa é tão grande. Portanto, neste momento, tenho aqui esta condição. E agora falta-me o deployment para o Azure. Portanto, mais uma vez, defino a subscrição da Azure que ele vai fazer deployment e vou definir aqui qual é o nome do Web Application Name que já foi previamente criado. Se ele não existisse, ele ia criá-lo automaticamente nesta, aqui no South Central, ou na zona que eu defini por omissão, mas como ela já está criada, não é muito relevante o que é que está aqui, eu quero criá-la para isso não acontecer. Depois disso, vou ter que apontar aqui o zip para o pacote em si, portanto, o pacote foi criado no próprio build, vai ser deployed. Por omissão, ele faz deploy de todos os zips que encontrar, mas como esta solução tem dois web packages, se eu deixasse fazer isso, ele dizia, okay, tem duas, eu não sei qual é que vou fazer, portanto, vou ter que lhe dizer explicitamente qual é que vai acontecer. Portanto, neste momento, tenho deploy da base de dados e, do meu código para o Azure. Para além disso, eu disse que queria fazer os meus testes de UI. E os testes de UI requerem que um agente esteja a correr em modo interativo, porque o teste de UI vai mesmo abrir um IE e vai fazer cliques como se fosse uma pessoa. Portanto, é um teste mesmo real, de integração. E eu, para isso, tenho aqui outro resource, em que eu tenho uma máquina no Azure aqui, com um nome muito imaginativo, em que é uma VM onde eu vou executar os testes em si. Ou seja, não tem nada a ver onde o site vai ser deployed, é uma máquina que só existe para refazer a execução de testes. Mas para fazer a execução de testes, eu preciso ter lá um agente. Portanto, eu podia instalar à mão o agente lá na máquina, ou então eu posso utilizar aqui uma tarefa em que me faz o deploy automático do agente para a máquina. Portanto, ele vai se ocupar de meter lá o agente automaticamente, vai buscar lá a net, vai meter a última versão, e eu não tenho que me preocupar mais com isso. Portanto, se a Microsoft lançar uma nova versão, ele vai buscar o agente, eu faço updates, eu não tenho que me preocupar mais com isso. Para além disto, então vou correr então os meus testes funcionais. Portanto, neste momento, vou fazer aqui a execução, mais uma vez, machines, vou pôr aqui o nome da máquina onde isto vai correr. Admin login. Na realidade, vou pôr aqui já diretamente. Mais uma variável aqui. Ainda faltou um passo no Web Application. Já vos vou mostrar. No Web Application, eu criei uma coisa também muito importante, que é a criação da minha connection string. Portanto, em source control, a connection tipicamente aponta uma base de dados local e eu agora, quando fizer deploy, vou ter que mudar a connection string para apontar para a base de dados do Azure. Portanto, existe aqui um parâmetro opcional que esta tarefa consegue receber, que é o menos connection string, em que, no fundo, eu vou dizer qual é o nome da connection string, qual é o servidor que vais utilizar, etc. E ele, quando fizer o deploy, antes de fazer o deploy, vai fazer a transformação do webconfig automaticamente. Portanto, era um passo que me estava a faltar. E, portanto, neste momento, tenho o agente a instalar automaticamente e depois, no fundo, agora vou correr também lá os testes. Portanto, vou fazer a correr os testes que estão numa diretoria chamada C2.tests. Portanto, os testes hão de lá estar e vocês, a questão, perguntam-me é como é que os testes hão de lá estar. Alguém vai ter que os copiar para a máquina, não é? Portanto, mais uma vez, vou utilizar aqui uma tarefa que, no fundo, vai fazer um Azure File Copy, que terá que correr antes dos testes, senão vai dar mau resultado, em que a source, aqui estão os meus testes, vai correr os meus testes de UI e vai copiar, por acaso eu quero aqui um resource manager para ser mais, portanto, MSDN, destination type, eu vou dizer que é uma Azure VM. Ele vai-me preencher aqui automaticamente a storage account. Felizmente não tive que decorar isto. Ele vai-me preencher isto. O resource group é nesta VM. Portanto, se eu tivesse mais que uma VM neste grupo, ele ia copiar para todas. Portanto, estou neste resource group. E depois aqui, mais uma vez. E agora, então, vou copiar para o C2.tests. Portanto, se eu entrar na máquina, vejo que isto lá está copiado. Portanto, neste momento, tenho aqui uma build criada facilmente, só arrastando novas tarefas, não fiz scripts, não fiz nada, portanto isto é tudo só utilizando os steps, em que no fundo vou fazer estes passos. Portanto, vou fazer aqui a gravação e agora next, e obviamente agora não vou correr isto, mas vou correr uma que já está pré-feita, mas só para ver que não estou a mentir, ela não é muito diferente daquela que eu fiz. Portanto, podem ver aqui, esta aqui tem os parâmetros todos certos. Tipicamente, quando o senhor está a fazer esta demo, engana sempre em alguma coisinha, pois como isto demora algum tempo a correr. Agora vamos nos atirar às mãos da Microsoft, esperando que ela tenha algum agente disponível para mim. Até foi rápido, tipicamente às vezes está aqui alguns segundos, às vezes se tiver muita carga no sistema pode estar muita gente a utilizar as máquinas, os agentes da Ustad, portanto poderá demorar algum tempo, mas tipicamente ao fim de alguns segundos ele encontra sempre um agente disponível. Está a buscar o código source control, vai correr o NuGet, vai fazer no fundo estes passos todos. Portanto, vamos continuar para a próxima demo. Portanto, eu prometi-vos que não ia sair do browser e não vou sair do browser. E continuando aqui no tema de continuous integration e de mobile, eu vou agora, no fundo, querer fazer o deploy da minha aplicação para os meus testers, que estão no meu iPad. Aqui. Que, no fundo, vai acabar aqui no iPad. Portanto, vamos ver. Já vamos ver aqui isto. Como é que isto vai ser, e eu para isso vou utilizar uma aplicação da Microsoft que está disponível na cloud, que é o OKApp, que nos permite distribuir as nossas aplicações para testers. Portanto, eles vêm aqui, registam o seu device, nós podemos dizer quem é que está autorizado, sempre que metemos aqui uma nova versão ele vai mandar um mail a dizer que está disponível uma nova versão, e eles podem vir aqui ao portal e instalar a aplicação. Não tem que ir para a App Store, não tem que ir para nada, isto é só para testes, não é para produção, mas podemos utilizar isto. Portanto, eu já... Deixa-me só... Não devia ter entrado aqui. Portanto, neste momento, por omissão, eu já configurei a aplicação, que se chama Hello World, muito imaginativamente. Portanto, podemos ver aqui que já tenho 8 versões cá instaladas. Não tenho crashes, porque ele também pode fazer report crashes, se nós metemos o nosso código na mobile, etc. Podemos ligar isto ao TFS, para quando as pessoas poderem dar feedback, ou na própria aplicação, ou no portal, o browser, ele aparecer automaticamente no TFS, se quisermos. Veja aqui que tenho aqui dois utilizadores que podem instalar aplicações de teste. Eu sou o administrador e depois há aqui mais outro utilizador. Só para vos mostrar que não estou a mentir. Portanto, vou apagar todas as versões que tenho. Portanto, neste momento... Não foi mal. Vou ali hardcoded. Como é que é isto? Portanto, aqui é... Neste momento tenho... vai acontecer. Portanto, tenho que lhe dizer explicitamente qual é que vou fazer. Portanto, vou dizer, okay, tem duas, eu não sei, se eu deixasse fazer isso, ele diz web package, se eu tiver, mas como esta solução tem dois de todos os GIPs que encontrar, por omissão ele faz deploy, vai ser deploy. O pacote foi criado no próprio build, o pacote em si, portanto, o pacote, para o pacote que apontar aqui o zip, depois disso, vou ter que criá-la para isso não acontecer. Aqui eu quero criá-la, não é muito relevante o que é que está. Mas como ela já está a criar, aqui eu defini por omissão, aqui no South Central, ou na zona, ele ia criá-la automaticamente criado. Se ele não existir, o application name, que já foi previamente o nome do web, vou definir aqui qual é o fazer deployment, e vou definir a subscrição da Azure, que ele vai para o Azure. Portanto, mais uma vez, e agora falta-me o deployment a esta condição. Tenho aqui este momento, tão grande. Portanto, esta coisa é tão aqui, quando eu tenho uma máquina no Azure aqui, em que eu tenho outro resource, tenho aqui, eu para isso, real, de integração. Um teste mesmo que é como se fosse uma pessoa. Portanto, é um abrir um IE e vai fazer clique. O teste UI vai mesmo, esteja a correr em modo interativo. O UI requerem com a gente testes de UI. E os testes, os meus, além disso, eu disse que queria os meus testes de código para o Azure. E da minha, e do meu código, da base de dados, deploy. Portanto, neste momento, então os meus testes funcionam. Para além disto, então vou correr em... mais com isso. Faz updates, eu não tenho preocupação, ele vai buscar o agente, eu... Se a Microsoft lançar uma nova versão, tenho que me preocupar mais com isso. Portanto, vai meter a última versão e eu não... automaticamente vai buscar lá a net e vai se ocupar de meter lá o agente e vai. Portanto, ele vai automático do agente para a máquina. Me faz o deploy ao utilizar aqui uma tarefa em que fazer aqui um... Ou então eu posso o agente lá na máquina. Eu podia instalar à mão. Mais uma variável aqui. Vou pôr aqui já direto na realidade, admin login, a correr o nome da máquina onde isto vai correr, mas vou pôr aqui machine, mais uma vez vou fazer aqui a execução, um agente, portanto eu preciso ter lá uma execução de testes, mas para refazer a execução de máquina que só existe para ver onde o site vai ser deployed, é uma os testes em si, ou seja, não tem nada. É uma VM onde eu vou executar. Muito imaginativo em que fazer uma coisa dessas live. Não é. Executá-la. Na realidade, eu dei-lhes o mesmo nome. Não são iguais, mas eu dei-lhes o... Eu vejo, tenho aqui duas, Draco Azure, serviço externo. Portanto, neste caso, que esta tarefa consegue receber um parâmetro opcional que existe aqui um parâmetro aqui Azure, portanto, e para apontar para a base de dados do connection string, vou ter que mudar. E agora, quando fizer deploy, a base de dados local, a connection tecnicamente aponta. Portanto, em source control, a ação da minha connection string, que é a criação. Eu criei uma coisa também muito importante no web application. Vos vou mostrar. Web application. Ainda faltou um passo no web. Vou fazer a correr nos... Vou também lá os testes. Portanto, testes. Aqui estão os meus... A source em que... Testes, senão vai dar mau resultado. Que terá a correr antes de um Azure File Copy. Uma tarefa que, no fundo, vai fazer... Uma peixe, vou utilizar aqui uma... Portanto, mais uma vez, vai ter que os copiar para a máquina, não é? Estar. Alguém pergunta-me como é que os testes estão de lá estar. E vocês, a questão para os testes, onde lá estar. Portanto, os testes, seria chamado C2 pontos teste. Os testes que estão numa direita. Se eu tivesse mais que uma VM neste grupo, é nesta VM. Portanto, se eu... o resource group, ele vai-me preencher isto. Realmente não tive que decorar isto. Automaticamente, a storage account, felizmente. Ele vai-me preencher aqui algo. Vou dizer que é uma Azure VM. Destination type, eu... portanto, MSDN. Vai ser mais aqui um resource mesmo. E vai copiar. Vai correr os meus testes de UI. Vou correr também. No fundo, agora vou correr publicamente. E depois, portanto, vou fazer aqui a gravação. Em que, no fundo, vou fazer este espaço. Só utilizando os steps. Portanto, isto é tudo. Só não fiz scripts, não fiz nada. Só arrastando novas tarefas. Criada facilmente. Só build. Aqui uma build. Tenho aqui um momento. Tenho aqui. Isto lá está copiado. Portanto, neste está na máquina. Vejo pontos barra testes. Portanto, se eu entrar. Agora, então, vou copiar para o C2. Depois aqui, mais uma vez, o nosso grupo. E estou neste resource ali a copiar para todas. Portanto, agora vamos nos atirar às... Como isto demora algum tempo a correr, como esta... Para alguma coisinha, pois a pessoa está a fazer esta demo, engana sempre. Tipicamente, como aqui tem os parâmetros todos certos, podem ver aqui. Esta é diferente daquela que eu fiz. Portanto, ela não é muito, que não estou a mentir, mas só para ver que não estou a mentir. Vou correr uma que já está pré-feita. Não vou correr isto, mas não vou... E, obviamente, agora... Next. Agora. E agora, cima demo, portanto, eu prometi continuar para a próxima. Vamos com os passos todos. Portanto, no fundo, vai fazer, vai correr o NuGet, vai buscar o código source control disponível. Está aí, nos segundos ele encontra sempre um agente, tipicamente ao fim de algum, portanto, poderá demorar algum tempo, mas os agentes a utilizar as máquinas de carga no sistema, pode estar muitos agentes. Se tiver muita carga, às vezes está aqui alguns segundos, às vezes vale para mim, até foi rápido, tipicamente esperando que ela tenha algum agente disponível. Soft, as mãos da Microsoft a instalar automaticamente. Portanto, neste momento tenho o agente soft, utilizar uma aplicação da Microsoft vai ser, e eu para isso vou ver aqui isto, como é que isto... Já vamos ver um iPad, portanto, vamos ver que no fundo vai acabar aqui no meu iPad. Aqui. Então, meus testers, aplicação, após ver o deploy da minha aplicação. Agora, no fundo, querer fazer, eu vou... e de mobile, de continuous integration, aqui no tema de... E continuando aqui, browser, do browser, e não vou sair do... Acho que não ia sair do Visual Studio. Eu já... Vamos utilizar isto, portanto, produção, mas podemos só para testes, não é para App Store, não tem que ir para nada, isto é aplicação. Não tem que ir para vir aqui ao portal e instalar a aplicação, disponível uma nova versão, eles podem... versão, ele vai mandar um mail a dizer que está atrasado, sempre que metemos aqui uma nova... Nós podemos dizer quem é que está a autorizar o device, eles vêm aqui e registram os seus para testers, portanto, ir... as nossas aplicações, o OK App, que nos permite distribuir, que está disponível na cloud, que é o... Era um passo que me estava a faltar, e automaticamente, portanto, fazer a transformação do web config, ser automaticamente no TFS, ele aparecer ou num portal, ou browser, de back, ou na própria aplicação, de poderem dar feed ao TFS, para quando as pessoas... Podemos ligar isto ao código, né, na mobile, etc. Crash, se nós metemos o nosso crash, porque ele também pode fazer report. Não tenho crash instaladas, tenho 8 versões, cá em ver aqui, que já... Portanto, podemos ver a world, muito imaginativo. Eu a aplicação, que se chama Missão. Eu já configurado aqui, portanto, neste momento... Não devia ter... Deixa-me só... Antes de fazer o deploy, vai ser até ele, quando fizer o deploy, o servidor que vais utilizar é da connection string, qual é o nome da... Em que, no fundo, eu vou dizer o menos connection string, ver que é para interagir com os servidores ou uma coisa qualquer, credenciar endpoints, no fundo, representam... Portanto, eu posso ter aqui o serviço, uma coisa que se chama o service endpoint. Isto está configurado no momento... mas podia ter mais do que uma, obviamente, dos binários que lá estão, ele consegue fazer o match do... E o que ele vai fazer é, está a nível de código-fonte. Quer e não sabemos o que é que lá qualquer, outra coisa qualquer, um bug por IntelliTrace ou outra coisa. Recebemos um, nós podemos fazer debug única e exclusivamente no build. No momento vou-me focar... Não é muito relevante o que é que está aqui, eu quero criá-la para isso não acontecer. Depois disso, vou ter que apontar aqui o zip para o pacote em si, portanto, o pacote foi criado no próprio build, vai ser deployed. Por omissão, ele faz deploy de todos os zips que encontrar, mas como esta solução tem dois web packages, se eu deixasse fazer isso, ele dizia, okay, tem duas, eu não sei qual é que vou fazer, portanto, vou ter que lhe dizer explicitamente qual é que vai acontecer. Portanto, neste momento tenho, portanto, aqui é... Esta coisa é tão grande. Portanto, neste momento, tenho aqui esta condição. E agora falta-me o deployment para o Azure. Portanto, mais uma vez, define a subscrição da Azure que ele vai fazer deployment. E vou definir aqui qual é o nome do Web Application Name que já foi previamente criado. Se ele não existisse, ele ia criá-lo automaticamente aqui no South Central, ou na zona que eu defini por omissão. Mas como ela já está criada, vou ali hardcoded. Da base de dados e do meu código para o Azure. Para além disso, eu disse que queria fazer os meus testes de UI. E os testes de UI requerem que um agente esteja a correr em modo interativo. O teste de UI vai mesmo abrir um IE e vai fazer cliques como se fosse uma pessoa. Portanto, é um teste mesmo meio real, de integração. E eu, para isso, tenho aqui outro resource, em que eu tenho uma máquina no Azure aqui, com um agente lá na máquina, ou então eu posso utilizar aqui uma tarefa em que me faz o deploy automático do agente para a máquina. Portanto, ele vai se ocupar de meter lá o agente automaticamente, vai buscar lá a net, vai meter a última versão e eu não tenho que me preocupar mais com isso. Portanto, se a Microsoft lançar uma nova versão, ele vai buscar o agente, ele faz updates e eu não tenho que me preocupar mais com isso. Para além disto, então vou correr então os meus testes funcionais. Portanto, neste momento, deploy, vou fazer aqui a execução, mais uma vez... Machines, vou pôr aqui o nome da máquina onde isto vai correr. Admin login. Na realidade vou pôr aqui já diretamente. Traco o Azure. Vejo, tenho aqui duas que não são iguais, mas eu dei-lhes o mesmo nome. Na realidade, está-la. Não ia fazer uma coisa dessas live. Imaginativo, em que é uma VM onde eu vou executar os testes em si. Ou seja, não tem nada a ver onde o site vai ser deployed. É uma máquina que só existe para refazer a execução de testes. Mas para fazer a execução de testes, eu preciso ter lá um agente. Portanto, também lá os testes. Portanto, vou fazer a correr nos... Ainda faltou um passo no Web Application. Já vos vou mostrar. No Web Application eu criei uma coisa também muito importante, que é a criação da minha connection string. Portanto, em Source Control a connection string tipicamente aponta uma base de dados local e eu agora, quando fizer deploy, vou ter que mudar a connection string para apontar para a base de dados do Azure. Portanto, eu teria chamado assim dois pontos testes. Portanto, os testes hão de lá estar e vocês, a questão perguntam-me é como é que os testes hão de lá estar. Alguém vai ter que os copiar para a máquina, não é? Portanto, mais uma vez, vou utilizar aqui uma tarefa que, no fundo, vai fazer um Azure File Copy, que terá que correr antes dos testes, senão vai dar mau resultado, em que a source... Aqui estão os meus testes. No fundo, agora vou correr também... Vai correr os meus testes de UI. E vai copiar... Por acaso, eu quero aqui um resource manager para ser mais... Portanto, MSDN... Destination Type, eu vou dizer que é uma Azure VM. Ele vai-me preencher aqui automaticamente a Storage Account. Felizmente não tive que decorar isto. Ele vai-me preencher isto. O Resource Group é nesta VM. Portanto, se eu tivesse mais que uma VM neste grupo, os testes que estão neste Resource Group. E depois aqui, mais uma vez. E agora, então, vou copiar para o C2.tests. Portanto, se eu entrar na máquina, Vejo que isto lá está copiado. Neste momento, tenho aqui uma build, criada facilmente, só arrastando novas tarefas, não fiz scripts, não fiz nada, portanto isto é tudo só utilizando os steps, em que no fundo vou fazer estes passos. Portanto, vou fazer aqui a gravação, basicamente, e depois no agora. Next, e obviamente agora não vou correr isto, mas vou correr uma que já está pré-feita, mas só para ver que não estou a mentir. Ela não é muito diferente daquela que eu fiz. Portanto, podem ver aqui. Esta aqui tem os parâmetros todos certos. Tipicamente, quando o senhor está a fazer esta demo, engana sempre em alguma coisinha, pois como isto demora algum tempo a correr. Agora vamos nos atirar às mãos e a copiar para todas. Portanto, existe aqui um parâmetro opcional que esta tarefa consegue receber externo. Portanto, neste caso, a instalar automático mãos da Microsoft, esperando que ela tenha algum agente disponível para mim, até foi rápido. Tipicamente, às vezes está aqui alguns segundos, às vezes, se tiver muita carga no sistema, pode estar muita gente a utilizar as máquinas de os agentes da Ustad, portanto, poderá demorar algum tempo, mas tipicamente, ao fim de alguns segundos, ele encontra sempre um agente disponível. Está aí a buscar o código source control, vai correr o NuGet, vai fazer, no fundo, estes passos todos. Portanto, vamos continuar para a próxima do browser e não vou sair do browser. E continuando aqui no tema de continuous integration e de mobile, eu vou agora, no fundo, querer fazer o deploy da minha aplicação para os meus testers que estão no meu iPad. Está aqui. Que, no fundo, vai acabar aqui no iPad. Portanto, vamos ver. Já vamos ver aqui isto, como é que isto vai ser. E eu, para isso, vou utilizar uma aplicação da Microsoft. Portanto, neste momento, tenho o agente automaticamente. Portanto, era um passo que me estava a faltar. E, que está disponível na cloud, que é o OKApp, que nos permite distribuir as nossas aplicações para testers. Portanto, eles vêm aqui, registam o seu device. Nós podemos dizer quem é que está autorizado. Sempre que metemos aqui uma nova versão, ele vai mandar um mail a dizer que está disponível uma nova versão. Eles podem vir aqui ao portal e instalar a aplicação. Não tem que ir para a App Store, não tem que ir para nada. Isto é só para testes, não é para produção. Mas podemos utilizar isto. Portanto, eu já... Acho que não ia sair do Visual Studio. Não devia ter entrado aqui. Portanto, neste momento, por omissão, eu já configurei a aplicação, que se chama Hello World, muito imaginativamente. Portanto, podemos ver aqui que já tenho 8 versões cá instaladas. Não tenho crashes, porque ele também pode fazer report crashes se nós metemos o nosso código na mobile, etc. Podemos ligar isto ao TFS para quando as pessoas poderem dar feedback. E o que ele vai fazer é ele consegue fazer o match dos binários que lá estão. Podia ter mais do que uma, obviamente. Mas isto está configurado numa coisa que se chama os service endpoints. Portanto, eu posso ter aqui os service endpoints que, no fundo, representam credenciais ou uma coisa qualquer para interagir com o servidor, que é o menos connection string, em que, no fundo, eu vou dizer qual é o nome da connection string, qual é o servidor que vais utilizar, etc. E ele, quando fizer o deploy, antes de fazer o deploy, vai... Deixa-me só... Vou-me focar única e exclusivamente no build. Nós podemos fazer debug, recebemos um bug por IntelliTrace ou outra coisa qualquer e não sabemos o que é que lá. Neste momento tenho, vai acontecer, portanto, tenho que lhe dizer explicitamente qual é que vou fazer, portanto, vou dizer, okay, tem duas, eu não sei, se eu deixasse fazer isso, ele diz web package, se eu tiver, mas como esta solução tem dois de todos os GIPs que encontrar, por omissão ele faz deploy, vai ser deploy. Foi criado no próprio build, o pacote em si, portanto, o pacote. Para que apontar aqui o zip. Depois disso, vou ter que criá-la para isso não acontecer. Aqui eu quero criada, não é muito relevante o que é que está. Como é que é isto? Já está a nível de código-fonte. Feedback ou na própria aplicação, drop-down com aquele seletor para ir buscar os fecheiros, etc. Portanto, permite-te fazer uma série de coisas. Quantos releases temos? Não tem limite. Podemos ter quantas quisermos. Existem, portanto, as práticas que existiam para os builds anteriores quase que se continuam a aplicar, tirando a parte de como é que tecnológico está feito. Neste tempo, em termos de release pipeline, isto neste momento ainda não vi nada que tenha sido definido nesse nível. Portanto,
e a parte do build que
Não, não.
É normal ou build este tipo para build para criar o artefacto propriamente dito e depois é parte do
jogo? Isso vai depender, ou seja, quando nós queremos orquestrações, aprovações, rastreabilidade, release. Se for continuous, só até desenvolvimento, eu acho que não tem problema estar no build. Daí, desenvolvimento. Sim. Daí para a, podemos ir até a produção no limite. Não faz sentido, porque vai acontecer, agora vou criar só esta. Portanto, se nós formos ver, o release management utiliza as mesmas tarefas do build, utiliza o mesmo motor, utiliza tudo. A única diferença é que, em vez de ser um build, ele aqui não vai fazer compilação, temos aqui uma questão que é os ambientes. Portanto, e aqui podemos ter tantos ambientes quanto se queira. Portanto, eu aqui no fundo vou dizer, por ambiente, quais são as tarefas que eu vou correr. Por exemplo, eu agora posso chegar a este ambiente e digo que não quero fazer o deploy, só quero os testes. Mas este aqui quer fazer o deploy. Portanto, e aqui neste momento vamos ter rastreabilidade, porque ele agora sabe que tem dois ambientes, consegue ver o que é que está instalado em cada um dos ambientes, consegue ter aprovações. Eu posso dizer, por exemplo, para deploy para este ambiente tem que ser aprovado por N pessoas, ou por uma pessoa, ou outra coisa qualquer. Portanto, é mais formal e temos uma maior rastreabilidade. Portanto, tipicamente é, até desenvolvimento pode ser o build, se querem trabalhar em contínuo. Daí para a frente, tipicamente release. Agora, o que pode acontecer, por exemplo, podemos utilizar também o release para desenvolvimento, e o que acontece é que quando a build termina, se for bem sucedida, ela pode despoletar automaticamente uma release. E aí, porque aí estamos prontos a release e a seguir até logo para a qualidade, se alguém quiser, por exemplo.
A animação a seguir mais
Vou assumir que sim, pelo título. Não sei o conteúdo, mas pelo título ia assumir que ia ter também release management. Sim, existe. Ou seja, essa é a vantagem destas coisas rastreáveis, ou seja...
Neste caso, no build que fizeste, como é que eu consigo marcar que aquele build foi para a produção ou ficou só em pré-produção?
Portanto, o build está associado a uma release. Portanto, nós sabemos até onde é que aquela build em particular chegou. Por exemplo, isto é release. Portanto, nós temos aqui três ambientes. Podemos ver que estes todos para desenvolvimento correram bem. Este aqui a qualidade correu... Este correu mal, portanto temos aqui as várias releases. E temos aqui qual foi a build number que lhe deu origem. Portanto, e se eu for aqui à build number, eu tenho aqui no detalhe a dizer, ok, isto já foi deployed nestes ambientes. Pronto. A vantagem da release é que nos traz a aprovação, rastreabilidade. Quando vamos instalar de QA, ele sabe qual é a última versão que não tinha instalado e diz quais são as diferenças. Relativamente, porque vai buscar aos builds automaticamente, etc. Portanto, a vantagem de utilizar isto tudo colado é que ele começa a fazer inferências automaticamente. Não temos nós que andar a lembrar o que é que fez e a perguntar e etc. Portanto, é a vantagem. E depois a automação, obviamente. Né? O deckpack corre módulos, corre scripts se quisermos. Ou seja, o que ele faz, ele faz a gestão do schema automaticamente e ele vai comparar a definição que está no deckpack versus o que está deployed naquele ambiente. E vai fazer as diferenças e vai fazer o deploy do schema. Se nós quisermos ter pulse deployment scripts, podemos nós pô-los, agora temos é que nós fazer esse controle de já foi instalado, não vou fazer isto, por exemplo, não vou fazer este insert, vou fazer um update ou outra coisa qualquer. Portanto, são scripts de SQL, portanto temos de fazer isto. Não. Ele é atómico e é inteligente. Não é das coisas mais rápidas, mas é inteligente. Sim, eu esse tipicamente não. Sim, eu tenho algum. Sim. Não, aí era o deploy que ele próprio fazia isso quando arrancasse, não é? Eu não gosto muito disso, mas... Pronto. Por exemplo, a Redgate tem um produto que é o... chama-se Ready Rollup ou Ready coisa, que no fundo é, as pessoas fazem, ele ajuda a fazer os scripts, e depois eles têm uma tarefa que faz o deploy. E aí eles, no fundo, eles vão gerando os scripts todos automaticamente, mas uma pessoa tem o controle sobre o que é que lá está. E, portanto, e quando ele faz o deploy, ele sabe, a última versão que estava instalada é esta, portanto só vou ter que correr estes scripts. Por exemplo, existem outras ferramentas. É da Redgate, eu acho que se chama Ready... Também não é. Ready qualquer coisa. Ready Rollup. Ou... não sei. Mais parte. Eles também integram com o source control e tal, mas podem... Ready Roll, é isto. Okay. No fundo é eles no Visual Studio permitem fazer os scripts e depois fazem a execução. Mas aqui os scripts já estão todos em source control, não é como o Deckpack, que é um modelo versus instanciação. Portanto, é um modelo diferente. Agora, se querem fazer com PowerShell, querem fazer com outra coisa qualquer, é o que... Eu usei o Deckpack porque é simples de utilizar e tipicamente funciona bem. Mais questões? Espero que tenha sido útil. Deixo-vos ir almoçar. Se tiverem questões alguma, podem mandar por mail. tiago@pascoal.net. Sou lento a responder, mas acabo por responder. Obrigado.